do povo de Rio Novo. Declara aberta a sessão ordinária de 20 de maio de 2016. Boa noite aos vereadores, aos funcionários, ao Nestor. Volte sempre, Nestor. Será um prazer para nós, Ademir, Franci, Suadilson, Flávio, Daniel e Folha. Funcionários, solicito a dispensa da leitura da ata de número 1280/2016. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura da ata de 1280/2016. Solicito ao Mauro que faça recolha a assinatura dos vereadores. Projeto de lei número... Solicito a secretária faça a leitura do expediente.
Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, presentes. Projeto de lei número 03/2016 institui a Semana Municipal do Incentivo ao Aleitamento Materno, estipula multa no estabelecimento que impede a amamentação em público e dá outras providências. Projeto de lei número 04/2016 cria o projeto Baile de Rua com implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade. Projeto de lei número 05/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e a Prefeita Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. As leis sancionadas ou promulgadas pelos poderes executivo ou legislativo do município de Rio Novo deverão obrigatoriamente conter um espaço destacado na parte superior da página, logo abaixo da inscrição do número da lei, contendo o nome do autor do respectivo projeto. Parágrafo único. O registro da autoria do projeto, que deve estar contida no espaço de que se trata o caput desse artigo, deverá seguir dentro da formulação determinada, da formatação determinada pelos poderes, o seguinte modelo do anexo. Lei Municipal número, projeto de lei número, autor. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Sala das Sessões Messias Lopes, 18 de maio de 2016, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 50. Justificativo ao projeto de lei número 05/2016. A manutenção da história de um município também passa pela valorização dos homens e mulheres que para que ele puderam contribuir de alguma forma. Há diversos dispositivos legais que garantem isso aos munícipes, tais como denominação de bairros, logradouros e prédios públicos, títulos de cidadão honorário e benemérito, entre outros. Quaisquer instituições que prezam por sua cultura histórica documental registram de alguma forma os nomes daqueles que fizeram parte de sua construção biográfica. E a biografia do município é escrita a cada mandato por inúmeras leis, a maioria delas benéfica à municipalidade e outros nem tanto, conforme a opinião popular observada com o passar dos anos. Mas até neste sentido, o registro histórico é importante para que grave nas escritas aquelas que, porventura, vierem ou venham legislar fora dos ditames republicanos, fora dos preceitos da administração pública ou fora das características de homens virtuosos e justos. Além disto, é sabido que as escolas municipais sempre requisitam de seus alunos pesquisas em documentos e arquivos da cidade. Portanto, assim como é importante o registro do prefeito que sancionou ou de um presidente da Câmara que promulgou uma lei, também àquele que teve a ideia da lei, ou seja, o seu autor. Isto é, apontamento do autor garantirá àqueles alunos o conhecimento completo da história e não somente de sua metade. Por tudo isso é que encaminha aos nobres vereadores este simples projeto de lei para que, após a análise, contribuam com a discussão e, achando pertinente, aclamem-no durante a votação com aprovação. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, 18 de maio de 2016, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento número 52/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, senhor Sebastião José Esperança. A vereadora que abaixo subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo à chefe do Executivo Municipal, excelentíssima senhora Maria Virgínia do Nascimento Ferraz. Solicito a seguinte informação e providências a respeito de um tambor coletor de lixo que está localizado no final da rua Tenente João Lobo Ribeiro, próximo à residência número 323. E se esse tambor coletor foi colocado pela Prefeitura Municipal, e em caso afirmativo, solicitamos que o referido tambor seja fixado. Em caso negativo, solicitamos a retirada imediata do mesmo. Justificativa. Esse requerimento visa obter maiores informações sobre o referido tambor, uma vez que os moradores dos bairros vizinhos estão se utilizando do mesmo para deixar os seus lixos produzidos em suas residências. Esta prática vem causando transtornos para os moradores da rua Tenente João Lobo Ribeiro, já que a coleta de lixo nesta rua acontece somente duas vezes por semana, nas terças e quintas. Ressaltamos que o acúmulo do lixo atrai a princípio aos cachorros de rua. Pelo fato do tambor não ter nenhum tipo de fixação, acaba sendo derrubado. Com lixo espalhado pelo chão, surgem os ratos, baratas e outros tipos de animais, colocando em risco a saúde dos moradores. Por este motivo, solicitamos acima que o tambor seja fixado, caso tenha realmente sido colocado pela Prefeitura, e caso não, seja retirado imediatamente, evitando assim o derramamento do lixo e a consequente proliferação de animais nocivos à saúde humana. Rio Novo, 18 de maio de 2016, Lucimar Prata Marques, vereadora proponente. Desculpa, um convite da Escola Municipal Cantinho Feliz. A Galinha Pintadinha e sua turma convida todos para o seu arraiá no dia 4 de junho de 2016, na escola, e o horário às 17 horas. Todos os vereadores receberam um individual, onde ela pede uma prenda da nossa casa, de cada vereador.
Obrigado, secretária, pela leitura do expediente. Projeto de lei número 03/2016 institui a Semana Municipal de Incentivo ao Aleitamento Materno. Estipula multa ao estabelecimento que impedir a amamentação em público e dá outras providências. Em segunda discussão, solicito colaborador Mauro que recolha os pareceres nas respectivas comissões. Obrigado, Mauro. Projeto de lei número 03/2016, em segunda votação, Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o projeto de lei número 03/2016, de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Projeto de lei 04/2016. Cria o projeto Baile de Rua, com implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão. Com a palavra, vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira.
Boa noite, senhor presidente. Alô. Boa noite, senhor presidente, senhoras secretárias, senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes aqui no plenário. Senhor presidente, só para me manifestar nessa segunda discussão em relação a esse projeto ao qual sou autor, que endossar as palavras da semana passada do quão a gente está esperançoso que esse projeto seja aí um instrumento de cada vez mais agregar os bairros aqui de Rio Novo, cada vez mais valorizar e dar movimento para as quadras do nosso município, para que não fiquem abandonadas, jogadas as traças, como ficou a quadra lá do bairro Cerâmica, e que esse projeto possa ser assim, um incentivador não só da área esportiva, como na área de dança, área de música, e que realmente as nossas quadras possam funcionar. Para, assim, de uma forma bem rápida, falar qual que é o PEC, o projeto que está aqui hoje, que a gente tem a participação aqui do Flávio, Daniel, que são amigos que estão acompanhando aí desde o início. A gente teve semana passada a primeira votação do projeto, a primeira discussão, onde todas as comissões da casa emitiram parecer favorável à aprovação do projeto. Posteriormente foi colocado em primeira votação e o projeto foi aprovado por unanimidade. Dando sequência a essa prática legislativa, o projeto hoje aqui está vindo para a sua segunda discussão. Caso a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opte por dar o parecer, porque agora é só ela que manifesta, o projeto vai à segunda votação, e se ele for aprovado em segunda votação, acredito que na segunda-feira, né, senhor presidente, ele é encaminhado à chefe do executivo, que tem o prazo de 15 dias para se manifestar. Ou se é favorável ao projeto, ou se é contrário. Se ela for contrária, ela tem que devolver o projeto a essa casa com a razão pela qual ela vetou. Mas nada impede, se ela não quiser o projeto, que essa casa, com a autonomia que constitucionalmente ela tem, possa derrubar esse veto. Eu acredito que não tem motivos para derrubar, porque conforme a gente explanou aqui semana passada, é só benefício que a gente vê para o município, ainda dá ao município a prerrogativa de regulamentar através do decreto, criar as regras, entre aspas, para esse projeto estar funcionando. Então, eu acredito que só quando acontece alguma coisa muito fora do normal, que a segunda votação não acompanha a primeira, acredito que o projeto deve estar encaminhando aqui hoje para sua aprovação na segunda votação, e a gente vai aguardar a sanção da prefeitura em relação a essa lei, que tem, como eu falei, tem um prazo de 15 dias, e principalmente a gente aguarda a sanção e que seja prestado apoio para que seja colocado em funcionamento, porque ter mais um projeto de lei para ficar engavetado e não funcionar, aí é preferível não ter o projeto de lei, porque quando não tem, você não alimenta expectativas naquelas pessoas que realmente querem o bem do município e querem fazer os projetos funcionar. A partir do momento que você põe na Câmara, transforma ele em projeto, ele é aprovado e chega na mão da Prefeitura, a gente quer e espera que o projeto funcione, que o projeto passe a trazer benefícios para a população. Então, nessa segunda discussão, é as palavras que eu gostaria de fazer como autor do projeto, como presidente da vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, é realmente contar mais uma vez com o apoio dos novos vereadores na aprovação desse projeto em segunda votação. Só isso, senhor presidente.
Projeto de lei 04/2016, ainda em discussão. Solicito ao colaborador Mauro que recolha a assinatura da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Senhor presidente, só uma...
Pois não, vereador.
Um errato aqui, eu pronunciei como vice-presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, mas, na verdade, membro da comissão, tá, senhor presidente? Só para deixar registrado aí.
Está corrigido. Projeto de lei 04/2016, cria o projeto Baile de Rua com implantação nas quadras de esporte dos bairros da cidade. Vereador proponente Guilherme Souza Nogueira, em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, projeto de lei 04/2016. Projeto de lei número 05/2016, dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação do nome do autor do projeto de lei quando da sanção ou promulgação de leis. Éder Lima Moreira, vereador proponente. Em primeira discussão, com a palavra, vereador proponente Éder Lima Moreira.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes, sejam bem-vindos e voltem todas as sextas-feiras às 19 horas. Boa noite também aos nossos funcionários, né? Senhor presidente, é um projeto simples de cunho burocrático, mas para que visa valorizar a história do município, né? Se a gente pudesse fazer isso de forma retroativa, seria mais interessante ainda. Mas mesmo como nós estamos fazendo já em diversas, desde o início dessa legislatura, eu também gostaria que houvesse o parecer do nosso procurador jurídico em relação ao projeto. Então, mesmo como autor, ele entrou no prazo, todo certinho, né? Um projeto simples, mas eu gostaria que o doutor Brenildo desse o parecer para que ele fosse aprovado da melhor maneira possível. Então, eu mesmo peço o prazo e que seja encaminhado ao procurador desta casa.
Projeto de lei número 05/2016, ainda não constava parecer do nosso doutor procurador, então solicitado pelo autor do projeto, o vereador Éder Lima, e aprovado pela mesa diretora. O prazo solicitado. Requerimento número 52/2016. Solicita a seguinte informação e providências a respeito de um tambor coletor de lixo que está localizado no final da rua Tenente João Lobo Ribeiro, próximo à residência de número 323. Este tambor coletor foi colocado pelo Executivo Municipal? Em caso afirmativo, solicitamos que o referido tambor seja fixado. Em caso negativo, solicitamos a retirada imediata do mesmo. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora autora do Cimar Prata Marques.
É requerimento simples, mas todos os dias a gente atravessa com esse tipo de problema. Existem outros tambores também em outras localidades, mas talvez não esteja gerando tanto problema quanto esse. Acontece que ele está no final da rua e hoje, pois a gente está sempre conversando com os setores da prefeitura, eu já até quase que obtive uma resposta com relação aos funcionários responsáveis por esse tipo de problema nesse requerimento. E já até que está meio solucionado, porque o tambor realmente foi colocado por nós, né, pela prefeitura, mas o que está acontecendo é para ele não ter fixação. E até acredito que depois do requerimento já ter entrado na casa no tempo correto, eu até ia retirar por talvez ter simples de solucionar. Até eu me prontifiquei a comprar uma corrente e prender, fixá-lo, porque o que está acontecendo lá é isso. Mas como ele hoje está servindo aos moradores de parte do Água Branca e os moradores também do Bela Vista no Alto, e foi colocado a pedido dos moradores do bairro, eu vi a utilidade dele. Mas o que vem que eu venho tá colocando é que ele não fixado entorna os cachorros, entorna o lixo. E como a nossa rua, mais uma vez, eu vou falar, trocou o varredor, mas o varredor ainda não subiu na rua, bem, acontece que tem um lote, né? Ninguém olha por esse lote, né? Na parte da frente dele, e a casa da frente, que ocupa 4 lotes, e a minha casa, né? Então, assim, legislando em causa própria, não. Os moradores da rua, os cachorros descem ali com as sacolinhas na boca e vão despejando os lixos todos que depois que eles tornam, que eles despejam o tambor. Então, fica isso, a coleta terças e quintas, aí o cachorro derruba na sexta, aí até na terça-feira, na rua inteira ali, vai os lixos desse bendito tambor. Então, eu não quero prejudicar ninguém, que eu já soube que uma moradora que pediu, essa moradora é uma moradora de respeito, uma moradora que é muito presente no bairro dela, então eu acho que dou toda a força para que continue o tambor, mas então que ele seja fixado, só isso. Tá? Muito obrigado.
Eu queria aproveitar, secretária, solicitar que a senhora aceite a minha assinatura junto com o requerimento.
Pode, que inclusive os moradores do Água Branca já vieram aqui, inclusive, pedir, depois que eu fiz saber. Aí colocou, mas depois a gente dá uma satisfação, que a gente só quer que fixa. Só isso.
Inclusive, é para justificar mais o requerimento, mora em frente a esse tambor, três personalidades que escolheram o Rio Novo para morar, pessoas importantes para o Rio Novo, que são os diretores da Socicam, a empresa que administra o aeroporto, o Flávio, o Cláudio e o Carlos. Então, não fica bem pessoas importantes como essa vendo em frente à sua residência um tambor sendo despejado dessa forma. Em discussão ainda o requerimento número 52/2016. Com a palavra, vereador Éder Lima.
Sem dúvida, a sua colocação é pertinente, mas o tambor já deve estar causando esse tumulto há muito tempo, os próprios moradores dali, né? A gente não sabe até quando a Socicam vai estar lá. O Rio Novense mesmo precisa ser atendido da melhor maneira, né? E nós estamos tendo problemas com isso. Eu tenho acompanhado pelo site da prefeitura que tem acontecido reuniões com o setor responsável pela coleta. E a gente espera que através desses requerimentos a gente contribua para essa pressão, né, que a gente tem escutado das ruas.
Com certeza, vereador Adelino, mas a preocupação nossa é logicamente com os moradores, os nossos conterrâneos. Mas eu digo pelas pessoas porque optaram por morar aqui, né? Poderiam ter morado em Guianá. E escolheram e gostam de Rio Novo. Então é muito importante a gente também, esse requerimento, atender essas pessoas. A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros nobres edis, funcionários, cidadãos presentes na nossa casa. Eu penso de uma maneira um pouco assim, diferente, mais para frente, uma forma mais moderna, que o município tem que ousar um pouco mais as próximas administrações, que seria quase que impossível a gente imaginar hoje, nos dias de hoje, a gente ter, pelo menos a situação econômica que a gente tem passado, a gente ter uma coleta diária ou mesmo ter varredores em toda a rua, todos os dias, seria um sonho para nós. Mas a gente poderia, pensar, o município pensar hoje, em vez de ter de tambores, as próximas administrações, a gente ter caçambas com coletores. Porque, como a nova vereadora falou, o tambor, além de... ele acaba sendo, pela quantidade de lixo que se produz hoje, ele acaba um tambor, só mesmo que ele seja fixado, ele não cabe, o volume é pequeno, né, para caber o grande, né, ele acumula pouco, vai acumular pouco lixo e vai servir mesmo para outros, vai botar do lado, vai cair tudo. Então a caçamba, né, ela tem um compartimento maior e os cães não vão revirar. Então, seria uma situação para se pensar no futuro, lógico, o município comprar, adquirir aquele caminhão para coletar, né, que coleta a caçamba, e esses bairros que têm mais dificuldade, seriam mais afastados, em cada bairro tem uma caçamba. É uma situação, né, imagino, para o futuro, para a futura administração, mas é uma coisa a pensar para o Rio Novo, porque cada vez, infelizmente, se produz mais lixo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite.
Com certeza, bem feita a colocação, vereador Alan Borges. É uma coisa prática, né? De bastante eficiência, que uma vez a caçamba é colocada, vem o caminhão, coloca a nova caçamba vazia, já leva a outra cheia e sucessivamente pelos bairros. Realmente, eu acho que isso não é muito caro. Um caminhãozinho que um mês que tem na prefeitura hoje, com o muquezinho, com aquele reboquezinho, faz isso e... Eu acho que é o mesmo preço daquele caminhão, pouca coisa a mais. Então, requerimento número 52/2016, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento 52/2016, de autoria do Cimar Prata Marques, por unanimidade. A palavra está livre para os vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Senhor presidente, eu gostaria de fazer algumas indagações aqui na palavra livre. Primeiro eu vou começar assim com a parte boa, porque tive a oportunidade de conhecer hoje, através da minha esposa, um projeto social muito legal, que é
capitaneado pelo jogador da seleção brasileira, Davi Luiz, onde assim que eles fazem um tour pelas escolas e nessas atividades promove brincadeiras com a criança, dá lanche, distribui brindes, brinquedos, cesta básica para as pessoas carentes. É um projeto social muito legal que eu tive a oportunidade, já tinha ouvido falar assim, por fã, mas hoje eu tive a oportunidade de conhecer. E o principal, que é através de contato com a mãe do próprio jogador, Davi Luiz, após uma solicitação que incluiu a escola do distrito de Furtado de Campos, a Carmen Mendonça de Araújo, na lista de ser uma das escolas que serão contempladas com esse projeto social. Então vai ser uma coisa muito legal, porque acho que as crianças do distrito, que às vezes não tem muito contato, às vezes acontecem outras atividades aqui em Rio Novo que às vezes acabam não acontecendo lá. Então acho que vai ser muito legal. Eu vou estar comunicando com a secretária de educação, com a diretora da escola, agora durante essa semana, porque primeiro eles agendam uma visita para a equipe vir conhecer a localidade, ver a demanda que é, para depois propriamente vindo e realizando a visita. São cerca de 200 escolas que já estão programadas, e a de Furtado de Campos está lá inserida também, e com certeza terá a visita desse projeto social. Agora vem a parte um pouco chata da história, que mais uma vez a gente utiliza aqui a tribuna dessa casa para estar cobrando sobre a ineficiência do Poder Executivo em relação a causas da nossa cidade. Pois bem, após visitar o bairro Água Branca, quando a gente vem mais uma vez cobrando em relação àquele calçamento que já desde 2014 que a gente tem o recurso do Pró-Município liberado e até hoje não conseguiram concluir a obra do Água Branca. E para piorar, senhor presidente, dessa vez deixaram lá os bueiros abertos que estão construindo, senhor presidente. Um tremendo do absurdo. Se uma criança cair dentro daquele bueiro, senhor presidente, eu tenho a audácia de falar, criança, se não morrer, quebra alguma coisa. São buracos de mais de 3 metros de altura, senhor presidente. E o executivo com a tremenda falta de responsabilidade, além de não cobrar que a obra termine, ainda permite que um absurdo daquela fique aberto ainda. São 3 ou 4 bueiros que estão lá abertos, senhor presidente. O relato dos moradores que eu fui lá e fiz questão de visitar casa por casa foi que ali já teve um acidente com um cavalo e outro dia uma criança quase caiu lá dentro. E eles tiveram que pegar, colocar terra na frente, colocar galho para estar sinalizando. Ou seja, está invertendo os papéis. A obrigação de quem que é do chefe do Poder Executivo de estar executando as obras, fiscalizando, não faz. O morador que tem que tomar a providência está sinalizando o local. Então é um absurdo, senhor presidente. Como é um absurdo também, em relação àquele levantamento que eu fiz aqui, em relação àquele pagamento que está mal explicado sobre o calçamento do bairro Cerâmica, até hoje não vem resposta para essa casa. Como também, senhor presidente, está muito mal explicado aquela mentira que foi colocada aqui dentro dessa casa, que eles enviaram o ofício quando eu, o vereador Alan, solicitando o extrato da conta que é feito os pagamentos dos agentes de saúde, que eles protocolaram o ofício nessa casa falando que o ofício que estava em anexo o extrato da conta, mas só que não tinha anexo nenhum. Então aquilo é crime. Apresentou dentro de uma casa do Poder Legislativo, apresentaram mentira para o Poder Legislativo que não veio nenhum anexo. E o pior, após eu estar solicitando reiteradamente que envie esses documentos, até hoje não foi manifestado o Poder Executivo, em razão de respeito a essa casa, as respostas que são respostas importantes para essa casa. Então, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação aqui, gostaria de deixar registrada essa solicitação que eu vou fazer aqui. Eu gostaria que fosse reiterado todos os requerimentos de minha autoria que eu fiz esse ano, que não veio resposta. Eu não quero resposta de requerimento de pedir para passar a máquina em estrada, para colocar quebra-mão. Eu não quero resposta disso, não. Isso é obrigação do Poder Executivo. Eu quero que me responda os documentos que eu preciso para me poder exercer minha função como vereador. Eu quero as cópias de licitação daquilo que eu pedi, eu quero as planilhas de custo, eu quero em relação à explicação do calçamento do bairro Cerâmica, que a prefeita não colocou a assinatura dela lá na ordem de pagamento. Então, eu gostaria que reiterasse todos esses requerimentos e deixo registrado aqui, senhor presidente. Se não me trouxer a resposta de todos os requerimentos executivos não me responder, eu vou entrar nessa casa no prazo de 15 dias com a abertura de uma comissão especial de inquérito. E agora vai ser diferente. Agora eu vou revirar todos esses papéis, todos esses empenhos que estão aqui e vou mostrar para eles como é que se trabalha nessa casa. Então eu estou deixando registrado aqui, eu perdi a paciência literalmente com esse executivo fraco, mas se eles não enviarem esses documentos, dentro de 15 dias eu vou estar entrando com um pedido de comissão especial de inquérito, que tem todos os poderes para estar pegando esses documentos, porque cansou. Eu estou cansado de sair na rua e a gente ser taxado como que não está fazendo nada. Então eu vou mostrar para o Poder Executivo como que é um vereador de verdade. Eu vou entrar com pedido de comissão especial de inquérito e eu quero ver. Aí vai ter que vir aqui, vai ser diferente daquela vez, senhor presidente. Vai ter que vir todo mundo aqui prestar esclarecimento em hora se marcar para essa comissão e nós vamos mostrar para a prefeita como que é que se trata a causa pública com a seriedade que tem que ser. Então, eu cansei. Eu não faço mais nenhum requerimento nessa casa pedindo cópia de documentação alguma. Eu quero as respostas que eu pedi para mim poder analisar e provar que tem honestidade nesse governo. Porque enquanto não me entope a minha boca, não manda essa documentação que eu quero, eu continuo falando aqui nesse plenário que é um governo desonesto e que não tem transparência. Porque se eles fossem transparentes, eles mandavam os documentos aqui e deixavam provar que eles são honestos. Então, senhor presidente, está aqui minha solicitação. Eu gostaria que fosse feito um levantamento aqui na secretaria, todos os requerimentos que não me deram a resposta deles, e gostaria que reiterasse esse requerimento, e se num prazo de 15 dias vim todas as respostas, eu vou estar entrando com pedido de comissão aqui dentro dessa casa. Me desculpa se eu exaltei, senhor presidente, mas só que passou muito tempo, a gente vem, e ainda tem que escutar certas coisas, e eu não vou terminar minha legislatura, porque a gente sai agora dia 31 de dezembro, eu não quero levar esse peso nas minhas costas pro resto da minha vida, porque se eu terminar essa legislatura não conseguindo pegar, analisar uma documentação, eu vou sair daqui muito frustrado, e eu não quero, senhor presidente.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores presentes. Só pedi a palavra, senhor presidente, para fazer duas perguntas. Uma com relação ao abaixo-assinado da Copasa, se a Câmara já fez o levantamento de quantas assinaturas tem. E outra com relação, se teve alguma resposta do ofício lá da empresa responsável pelo calçamento do Água Branca, né, que ficou agendado de vir aqui prestar esclarecimento, justamente com o representante do Executivo, e por enquanto já tem uns 2 meses, né, falaram que ia vir, por enquanto não veio.
Excelente, vereador Vinícius, com a respeito da obra da água branca, da empresa que faz aquele empreendimento lá, realmente ele nos garantiu naquela semana que viria fazer o depoimento aqui, esclarecer, responder perguntas nossas, e realmente não apareceu mais. Eu não vi ele em Rio Novo mais, desde aquela data. Tem mais ou menos uns 30 dias, né? Então, eu acho que ele deveria fazer que aquela opção que eu já tinha dado a essa casa, não esperar mais a visita dele. Nós vamos formar uma comissão semana que vem e vamos lá, vamos agendar lá na empresa dele, vamos lá pegar ele, ou agendar, ou pegar de surpresa, e vamos tentar falar com ele. Porque muitas reclamações dessa obra, e a gente realmente não está aguentando mais. É pertinente demais a reclamação do vereador Guilherme, inclusive que queria já ajudar você, excelentíssimo vereador, que são dois, eu tenho certeza que o requerimento faltaram os anexos do Executivo, esse eu fiz a reitera essa semana ainda, já fiz já. E tem mais um outro de Vossa Excelência que também fiz. Mas eu fiz duas reiteras de seus requerimentos, mas da foto dos documentos anexos eu tenho certeza que eu fiz. Então, e quanto a sua vontade de fazer, de praticar qualquer, pode contar com essa casa, pode contar com essa mesa, eu tenho certeza que a transparência aqui existe, estamos aí de braços abertos para você desempenhar o seu trabalho, que é de muita envergadura, pode contar com a casa, com certeza. E qual que é o outro, vereador? A da Copasa, a gente fica triste, vereador Vinícius. A resposta do povo é realmente insignificante. Eu já esperava, quando a gente teve um momento aqui de maior grandeza, quando foi aquela audiência pública na administração do presidente, ex-presidente Guilherme Nogueira, quando a gente não viu nenhum povo lá. Então ali já era a minha frustração. Então, em cima daquilo, baseado naquilo, eu já imaginava que a Copasa também, a gente não ia ter o respaldo do povo. E essa semana, vereador, eu já sei que o senhor vai perguntar, vereador José Adriano, então já vou adiantar, eu fiz essa semana os kits e espalhei os principais comércios do centro, ao redor do centro, já fiz os kits, já espalhei. Todo mundo aceitou, todo mundo está nos ajudando. E eu vou fazer agora nos comércios dos bairros. A semana que vem, agora eu vou espalhar os kits nos comércios dos bairros. E vou ver a resposta disso para ver o que a gente vai fazer depois. Espero ter respondido, vereador Vinícius. A palavra, vereador Éder Lima.
Senhor presidente, eu gostaria... O assunto Água Branca também estava na minha pauta e eu mesma reclamação em relação a esses buracos, que enquanto não estiver pronto, para mim é buraco, né? Vão ser bueiros futuramente. Então, se não forem tampados, são buracos. Eu gostaria de solicitar que fosse cumprido, na verdade, quando envolve a questão de recurso público, em qualquer esfera, a Câmara tem a opção de convocar e não mais convidar o dono da empresa, né? Pode ser feita a convocação com marcação de horário e nessa convocatória ele praticamente fica obrigado a comparecer a esta casa. Se não comparecer, a gente pode abrir um procedimento interno, né, que faça, inclusive, até chegar em vias judiciais, um mandado de segurança para que a obra volte, né, ou seja refeita, porque tem parte ali do calçamento que vai ter que fazer de novo. Nós estamos falando isso aqui tem vários meses e nós precisamos falar isso com ele, né, com o dono da empresa e o representante do Poder Executivo também, né. E por falar no Poder Executivo, senhor presidente, a gente precisa saber realmente desse extrato que não veio anexo, e um dos pontos para descobrir é perguntar à funcionária Eliana Duprá se ela realmente recebeu ou não. Se não recebeu, já foi feito, né? E ela recebeu? Não, no original, lá na Ah, sim, sim. Então, realmente é grave e precisa ser respondido o mais rápido possível. Inclusive, eu acho que devia fazer... Semana passada, eu fiz um pedido para que fosse colocadas as respostas do Executivo no site da Prefeitura. Eu gostaria de que colocasse também o prazo que eles têm sido respondidos e quais não foram respondidos, né? Eu vi que tem um link já na frente do documento que o Mauro coloca no site, de todos os requerimentos, projeto de lei, falando assim, não respondido. Tem alguns que já foram respondidos. E gostaria também de solicitar que fizesse um apanhado de todos os requerimentos que não foram respondidos. Eu também tenho alguns... questão de recurso para o município, né, quais vieram, o prazo para as obras também não vieram, não veio, e tem outros também que precisava dessas respostas para que a gente possa fazer aí a prestação de contas, que é o que o cidadão cobra da gente todo dia, né, aqui no município.
A palavra, vereador Vinícius.
Só para dizer, senhor presidente, que eu concordo com a ideia do vereador Éder, ao invés de nós irmos lá, convocar, porque aqui fica gravado, né? E foi sugerido também no ofício que tivesse um representante do executivo aqui no dia. Inclusive tem outras obras também que a gente quer saber do andamento deles, né? Dessas obras. Igual, por exemplo, da Praça de Esporte, né? Reforma dos PSF. Então seria oportuno que estivesse presente aqui no dia também o representante, o responsável pelo departamento de obras, né, da prefeitura, não sei quem que é no momento, juntamente com o engenheiro, para que a gente pudesse então fazer as perguntas, né, para poder esclarecer a nós e a população. Então eu acho que seria, o caminho seria esse, ao invés de convidar agora, seria convocar, né?
Então, com certeza faremos assim, então. Vamos fazer a convocação a ele com data. A data seria da reunião? Na sexta-feira, né? 7 horas, né? Com a palavra, o vereador José Adriano.
Pela ordem, senhor presidente. Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, Alê, Mauro, presentes no plenário. Senhor presidente, com respeito à Copasa, eu queria que o senhor seguisse a minha ideia com respeito a colocar um funcionário da Câmara em cada bairro. Eu vou pagar o carro de som para fazer o anúncio. Que fique 2 dias em cada bairro. Eu tenho certeza que vai funcionar. Porque às vezes a pessoa, presidente, explicando o que está acontecendo, para que esse baixo assinado é para melhorar a água do nosso município, eu tenho certeza que todo mundo vai assinar. Eu, por exemplo, toda hora a pessoa vem reclamar negócio de água comigo. Impressionante. Ah, está acabando a água, ali em casa não tem água, a água está suja. Não tem... Então, eu pago o carro de som, eu tenho certeza que vai funcionar. Eu acho que uma coisa bem explicada funciona. Entendeu? Minha mãe, por exemplo, não sabia disso, coitada, e reclama comigo toda hora. Né? Então eu pedi a Vossa Excelência, se eu seguisse a minha ideia, eu pago o carro de som. Só se eu colocar uma funcionária num bairro com a mesinha atendendo a população. Entendeu? Porque eu já estou cansado do negócio de Copasa, eu votei a favor da Copasa. Eu não estou satisfeito nem um pouquinho com a Copasa. Se eu puder seguir minha ideia. Senhor presidente, eu não poderia de falar, né, o que está acontecendo, né, nos deputados, né, no qual nós votamos. Eu não votei, mas várias pessoas votaram, né. Eu acho, gente, que é muita irresponsabilidade, né, dos deputados, né. Vocês me votaram uma verba indenizatória que pode custar para o Estado 6 milhões por ano, entendeu? Tinha policial ali agora que já saiu. Os policiais do Estado de Minas Gerais recebem de 2 vezes, se eu não me engano, de 2 ou 3 vezes. Quer dizer, um país quebrado, um Estado quebrado, e os deputados não estão nem aí. E o pior é o seguinte, senhor presidente, os deputados, eles não têm resposta. Quer dizer, o cara vai lá fazer entrevista, eles bate a porta na cara da pessoa. Então a gente fica chateado, né? Eu, por exemplo, às vezes o Adilson não sabe, o Emanuel, o Nestor, Ademir, a França, em 2012, né, eu era presidente dessa casa, junto com os vereadores, nós mantemos o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, entendeu? Quer dizer, vereador de cidade pequena, igual o novo, ganha muito pouco, e continuou ganhando pouco. Eu acho que a gente tem que ter consciência. Entendeu? A gente não pode, por exemplo, ver um professor ganhando R$1.100, R$1.200, um vereador ganhando 2.000 e poucos. Aqui cada um de nós tem as nossas funções. Entendeu? Eu, por exemplo, senhor presidente, eu sou contra o aumento de vereador. Entendeu? Eu sou contra, porque eu não posso deitar na minha cama e saber com um pedreiro ganha R$900. Nosso país está tudo desarrumado. Entendeu? Você vê, por exemplo, a população, as entrevistas estavam dando a população contra. Mas você sabe por que eles votam a favor? Porque tudo vota escondido. Porque se tivesse gente na plateia, batendo panela, gritando, eles não votariam não, senhor presidente. Entendeu? Eu sou a pessoa consciente. O PT, por exemplo. O PT foi muito bom para o meu negócio. Ótimo. Ganhei muito dinheiro, senhor presidente. Mas eu não posso ser a favor de uma presidente que não estava fazendo as coisas certas, senhor presidente. Um país quebrado, entendeu? O desemprego cada vez que passa mais alto. Então, senhor presidente, eu só estou refletindo para nós vereadores, entendeu? Eu acho que nós somos daqui de Rio Novo, nós gostamos dessa cidade. Eu acho que nós não podemos, gente, deixar, né, um município igual de Rio Novo cada vez pior e a gente aumentar nossos salários. Eu não acho certo, gente. Eu não acho certo. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro, mas infelizmente eu acho que tem outras formas de ganhar dinheiro. Senhor presidente, é só um comentário que eu estou fazendo, senhor presidente, porque às vezes a gente vota em deputados, que eu, por exemplo, sou sempre, eu não voto mais, eu só voto em deputado se fizer muita coisa para o meu, fora disso eu não voto. Porque eu cheguei à conclusão que não tem jeito, um deputado ganha R$25.000 por mês, tem um salário de R$25.000, ele tem mais deve ter uns 20, se eu não me engano, 27 mil de verba de gabinete, né? E precisar de fazer mais essas, porque isso aí vai custando para todo mundo, entendeu? E se a bomba estoura é para o lado mais fraco, né? É só isso, presidente. É só um comentário que eu estou fazendo, senhor presidente.
Pelo amor de Deus, presidente.
Vai lá, vereador Guilherme de Souza Nogueira.
Só vereador Alan, só para voltar aqui ao raciocínio em relação a essa convocação, eu só mais uma vez gostaria de refletir, e que os vereadores refletirem também, que seria muito prejudicial para os trabalhos dessa casa uma vinda hoje de um representante do executivo e de um representante da empresa antes que a gente tenha documentos em mãos. Então, eu acho que tem que cobrar e reiterar mais uma vez a remessa dos documentos, para que daí sim, após nós analisarmos esses documentos, a gente cobrar primeiramente o executivo, gente. A gente não adianta a gente ir cobrar a empresa, porque a gente vai estar pulando as etapas. Quem pagou foi o executivo. Quem dá ordem para executar as coisas é executivo. Então, primeiro a gente tem que colocar o executivo, saber o porquê que não está tendo as coisas. Aí sim, após a manifestação do executivo, a gente ter um embate, entre aspas, ou sabatinar o representante da empresa. Porque se está do jeito que está, é por quê? É porque está tendo respaldo do executivo. Vocês não concordam comigo? Se eu contrato um pedreiro para minha casa, se eu pago a primeira semana o pedreiro, se o pedreiro vai lá e não faz o serviço direito, o que, que eu vou fazer? Eu vou dispensar o pedreiro. Se a prefeitura paga o pessoal do calçamento, a empresa que está fazendo o calçamento não está executando o calçamento direito, e a prefeitura não rescinde ou não estipula a multa, estipula prazo, quem está errado é a prefeitura que está pagando, porque a prefeitura, a chefe do executivo que assina o cheque para pagar. Então, eu gostaria que fosse refletido e, mais uma vez, reiterar a documentação, para aí sim, após nós termos a documentação em mão, a gente, de maneira oficial, preparar, embasar cada vereador com sua dúvida, com o seu questionamento, às vezes até montar uma apresentação num slide com dados gráficos, para que a gente possa ter um debate de qualidade aqui. Porque se vir hoje a gente sem papel nenhum, eu vou falar a verdade, eu levanto daqui, eu nem participo de reunião, verdade é essa. Então, acho que a gente tem que, primeiramente, cobrar novamente essa questão da documentação, para depois a gente oficializar essa questão da presença deles aqui.
A palavra, vereador Alan Borges.
O assunto tem a ver, mas eu acho perfeito sua colocação, vereador Guilherme Nogueira, porque o próprio nome diz, é executivo, é execução, né? São situações que fica, parece que a Deus dará, né? Realmente está pulando etapas. O executivo que tem que prestar para a gente, eles que são responsáveis, porque eles que estão tomando conta, vamos falar assim, na forma mais, né, mais grosseira, negócio, né, não grosseira, mas que estão tomando conta do município. A população entregou as chaves, a senhora prefeita, né, que ela tem a sua equipe, e nós vamos perguntar o que está vendo. Então, ela primeiro passa satisfação, vem nos dar satisfação aqui, que está correndo aqui naquele bairro. Aliás, eu ia fazer esse requerimento verbal, tem passado uma vergonha, um absurdo mesmo, aqueles bueiros, né? Vai acontecer uma pessoa no escuro, a iluminação ali é fraca, igual um animal, uma pessoa passa a caminhar e não vê, vai cair, vai acontecer. Um absurdo, não botar nem a sinalização, o que seja, né? Mas a realidade é essa mesmo. Estão colocando, parece que é um jogo de empurra, que coloca a empresa aqui para nos dar satisfação. Quem nos dá satisfação é o executivo. E aí, lógico, se a gente tiver o executivo colocar alguma situação, nós vamos cobrar dessa empresa. Não a gente cobrar dessa, quem tem que cobrar é eles. Nós temos que cobrar do executivo, e o executivo cobra a finalização dos trabalhos à empresa. Né? A não ser que a gente faça aqui, levante realmente alguma dúvida de questão de pagamento, aí pode, né, de desvio de alguma situação. Aí abre-se a CPI, no caso, né, para investigar. Por que não? Mas quem tem que prestar aqui as contas para a gente, para a gente prestar conta à população, é o executivo, é a chefe do executivo. Né? Então, parabéns pelas suas colocações. E em relação novamente a esse bueiro lá, eu acho que não está tão complicado para colocar uma grade que seja por cima lá. Né? Vai esperar acontecer, né, um acidente lá. Então, né, tem que se fazer alguma situação. Mas aproveitando já das minhas palavras, senhor presidente, essa semana fui interpelado nas redes sociais. Era um assunto que eu já tinha comentado, nós falamos ter algum tipo de providência. Lógico que a gente tem que ter cuidado de expor, porque as pessoas podem inverter, tem pessoas maldosas que jogam que a gente pode estar querendo fazer algum segmento. Mas já até com o nobre vereador Vinícius Araújo, no Japão, e com alguns de vossas excelências, respeito uma situação que está deixando a gente constrangido em Rio Novo, que é os pedágios que estão sendo feitos no município. Né, por jovens que a gente imagina que é para angariar fundos para suas formaturas, mas sem menor tipo de identificação, sem o maior, até estava a presença da polícia militar aqui, gostaria que eles ouvissem, né? Precisa ter até pela própria segurança desses jovens, porque eles colocam a corda, e pode uma corda não ver pouco visível, pode vir um carro, não parar e vai atropelar, acontecer também, às vezes até uma tragédia. Então eu lembro que no passado, a gente pedia uma certa autorização, era sinalizado, e mais, a gente via esse tipo de ação nos finais de ano. Hoje a gente se tornou uma questão rotineira. Eu quero deixar bem claro, como eu respondi lá nas redes sociais, que eu tenho todos os alunos, terão todos o meu apoio, né, de qualquer ação que seja para ajudá-los, mas com a regra. Porque isso, as pessoas, eu vejo pessoas que às vezes constrange. Não a gente como agente público, porque se a gente, imagina a gente passar num pedágio, deixar de, às vezes você está até sem dinheiro naquele momento, passar naquele negócio, você não dá. Isso às vezes vão falar punhado de coisa, e tem feito com pessoas, as reclamações têm sido muitas, né, à toa que eu respondi lá, mas a gente precisa de alguma forma cobrar para o executivo que seja uma reunião com os colégios, na maioria são colégios estaduais. Eu, inclusive, eu falei com a secretária, ela me respondeu que a maioria dos colégios estaduais, porque não somos da rede municipal, mas que convocasse o executivo, se fosse a forma de convocar aqui os diretores dos colégios para buscar, junto com a comissão, buscar uma forma de regulamentar isso, porque eu rodo a região todinha e dificilmente eu vejo isso. Vejo mais nos finais de ano. Aqui em Rio Novo, você está todos os tantos dias, quase todos os dias, vossas excelências até percebendo isso. Às vezes tem 2, 3 pontos. Isso fica parecendo que aí para a cidade não é bom isso. Fica parecendo que é uma cidade de pedinhos, porque às vezes a pessoa passa, até deixa de passar por Rio Novo sabendo disso. Mas todo dia tem gente pedindo. Então, e a gente não sabe, às vezes, a função qual é a função disso. Então, a gente tem uma forma, né, para ser o bem de todos, para esses alunos terem o fundo, a gente sabe disso, tem para dar uma ajuda, que pode ser legal, é nobre, é causa, mas tem alguma forma de regulamentar isso, de a gente fazer, nós, que se cria uma lei, que se cria, de buscar alguma forma, né, para satisfazer a todos, mas a gente também, né, de também guardar um pouco a imagem da nossa terra. Só umas considerações, senhor presidente. Boa noite.
Palavra, vereador Éder Lima.
É verdade, eu vou dar uma sugestão, vereador Alan. Se eu não me engano, Goianá já possui, foi feita por vereadores, tem projetos de lei nesse sentido, para regulamentar a realização de pedágio, até para maior segurança dos munícipes. Aí fica essa sugestão para Vossa Excelência ser o autor, né? E, senhor presidente, a Polícia Militar estava até aqui presente, até gostei de ver, né? Eles têm atuado e trabalhado bem. E na outra sessão eu havia pedido uma reunião com as diretoras, mas eu mesmo cancelei por motivos outros, né? Eu tive que dar palestra em Goianá, essa semana foi meio agitada. E justamente nessa palestra que eu quero chegar. Eu tive lá em Goianá falando sobre a pedido da Maria Helena, né? Fui convidado por ela para falar sobre o plano diretor e a função social da cidade. E eu gostaria, senhor presidente, que fosse enviado um ofício simples, né? Não fiz requerimento para isso, que seja solicitado informações do executivo de como anda a atualização do plano diretor de Rio Novo. A gente sabe que o aeroporto vai ser importante nisso, as duas cidades já entraram em contato com o aeroporto, nós estamos sabendo já, e a parte do plano diretor que diz respeito à utilização do solo no entorno do sítio aeroportuário, eles já estão propostos a fazer. Mas o dever de casa, quem tem que fazer somos nós. E o plano diretor, ele tem que ser participativo e inclusivo. As pessoas têm que saber, desde a sua elaboração até a sua aprovação aqui nesta casa. Então, solicitar do executivo a quantas anda se está acontecendo a atualização desse importante documento, que também tem a mesma quantidade de anos do de Goianá. Nós temos os dois foram feitos em 2002, né? Então está mais que defasada qualquer tipo de informação que esteja contida nele.
Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
Senhor presidente, só com relação ao... pegando um gancho aí na fala do vereador Éder Lima, quando nós fomos no secretário de desenvolvimento, né, ele se comprometeu em confeccionar o plano diretor, tanto para Rio Novo quanto para Goiânia. E com relação à sugestão de convocar o responsável pela empresa, senhor presidente, eu concordo que o vereador Guilherme disse, o vereador Alan disse, mas nós temos aqui requerimentos, documentos, nós estamos pedindo aqui, já tem mais de 2 anos, por exemplo, o ICMS esportivo, né, quanto tempo tem? A gente sabe que está praticamente há 6 meses de terminar o mandato. Então, se o executivo não enviar esses documentos, nós também então não vamos convocar. Então, acho que chegou na data limite, entendeu? Já que ela não envia, a gente também não estou dizendo que a gente não deva cobrar para ela enviar, né? Mas é o motivo de vir aqui, a fala deles vão ser gravadas aqui, vai ser gravada, né? A fala do representante, do representante do executivo também. E já é uma prova que nós vamos ter, né? Se falar alguma mentira, pelo menos você vai ter uma prova aqui. Mas eu acho que a gente deveria insistir. Agora cabe à mesa diretora tomar decisão de convocar ou então esperar a remessa dos devidos documentos. Só com relação ao que o vereador Zé Adriano falou, concordo com ele plenamente, mas infelizmente é tão negócio, não adianta, às vezes poucos, né? Minas Gerais, por exemplo, tem mais de 10 mil vereadores, e não adianta, às vezes, um vereador fazer a parte dele no meio isso eu estou falando em Minas, no Brasil inteiro. Se eu não me engano, acho que o seu presidente autorizou o funcionário Wilson para fazer o levantamento dos salários das câmaras da região. Me parece que mais da metade está recebendo 13º, né? Muitas delas com reunião quinzenal, né? Reunião de 15 dias. Veículo. Então, eu concordo, vereador, do que o senhor está falando, entendeu? Só que, infelizmente, talvez teria que mudar a regra, talvez o salário do vereador teria que ser fixado de cima para baixo, né? Dá um exemplo, cidade, vamos supor, até 10 mil habitantes, o vereador ganhasse aí um salário mínimo, 1,5. Porque fica a Câmara que vai votar seu aumento, então é complicado. Você vê a Câmara de Guarará, por exemplo, metade da população de Rio Novo ganha quase o dobro daqui. Então, quer dizer, a gente faz o sacrifício nosso, faz a parte nossa, mas... No meio de milhares de vereadores, o trabalho da gente não aparece. Só um comentário.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Tem informação nova, não ia passar, mas a Maria Helena confidenciou o seguinte: o secretário de desenvolvimento do estado havia se comprometido mesmo, né, mas na última visita que as duas prefeitas fizeram lá, ele disse para as duas prefeitas pedirem ao aeroporto. Ou seja, transmitiu a responsabilidade para o aeroporto. O que o aeroporto vai fazer, e nós já sabemos, ele vai apenas fazer a parte do plano diretor que é ligada ao sítio aeroportuário. Isso eles vão fazer. O resto cabe a nós, executivo e legislativo das duas cidades. E a assessoria que eles prometeram, eu acho que ela vai ficar só no sonho, infelizmente.
Pelote, senhor presidente.
A palavra ao vereador José Adriano.
O vereador Vinícius, só queria falar, vereador, acho que cada um tem a sua consciência, né? Eu, por exemplo, né, eu não acho justo uma professora ganhar 1.100 e um vereador ganhar 2.000, 1.800, eu não acho. Então, por isso que na época eu era presidente, né, em conjunto com os outros vereadores, nós mantemos, né, mantivemos os salários do vereador, prefeito, né, e outra coisa também. Só que Rio Novo, seu vereador, Rio Novo hoje, por exemplo, você quer falar Guarará. Guarará hoje tem o mesmo fundo de participação de Rio Novo, né, uma cidade bem menor. Então, eu acho que por isso que Rio Novo hoje está cada vez pior. Então, eu acho que é um exemplo que nós estamos dando para o Brasil, né, um exemplo. Porque Rio Novo hoje é o menor salário de Minas Gerais. Eu tenho certeza que é. Então, quer dizer, eu acho que é um exemplo. Eu acho que o exemplo tem que vir lá de cima. É como não vem lá de cima, começa aqui de baixo. Né? Eu estou só respondendo, senhor vereador. Isso é o meu pensamento. Eu acho que cada um tem um pensamento. É igual, por exemplo, daqui a 3 meses vai ter o aumento para o vereador. Eu sou contra. Já estou falando que eu sou contra de uma vez. Entendeu? Eu sou contra. Isso aí, que cada um tem uma opinião. Só isso, senhor presidente.
Parece que o vereador Vinícius Araújo leu meus pensamentos, vereador Guilherme. Eu me preocupei exatamente com isso, porque não é morosidade, o executivo quase não responde a gente. Então fico preocupado, a gente esperando os documentos chegar, não chega, e a gente também não convoca a Paternó. Então eu acho que eu pensamento é o seguinte: convocaria com a data, convocaria o executivo a mesma data e com os documentos em mãos. Os planilhas, o que já está realizado, o que falta realizar, a gente solicita isso no ofício.
Então, senhor presidente, por isso que eu estou falando, perfeitamente, por mim, se falar assim, vai convocar, sexta-feira que vem, vai convocar o executivo, vai convocar, quiser convocar também o representante da empresa, perfeitamente, mas desde que na segunda-feira tenha documentação aqui, porque senão não vai ficar sem nexo, vai vir aqui, por exemplo, se chegar aqui a chefe do executivo e a empresa, a empresa está bem, porque senão já tinha largado também. A chefe do executivo virar e falar assim: não, teve problema na conta da coisa, não chegou o recurso na data certa, deu um problema na prestação de conta da primeira medição. Aí confirma o representante: realmente demorei para receber, a gente não vai poder falar nada. Vai ficar registrado? Vai ficar registrado. Mas se a gente não for ter o documento para a gente provar que aquilo que eles falaram é mentira, não vai adiantar nada ficar registrado no áudio, em ata, em nada. Entendeu? Isso que eu estou falando. Vai vir aqui, pode vir sexta-feira, eles vêm aqui, falam tudo que aconteceu, executivo, legislativo. Aí como que a gente pode provar se eles estão falando a verdade ou se estão falando mentira? Não é através da documentação? Então, se eles virem falar e não mandar a documentação, não dá nada do mesmo jeito. Então, por isso que eu estou falando. Tem que ter a documentação antes, gente. Eu, com a dor no peito que eu falo, eu não participo de reunião se não tiver a documentação na minha mão, porque eu vou vir fazer um papel de fantoche aqui. Eu não vou estar participando. O que eu vou falar para eles? Eu vou ficar ouvindo eles falarem para mim, pessoas sem confiança, que não transmite transparência do jeito que tem que se transmitir. Então, essa é a minha opinião, senhor presidente. Reitero mais uma vez, gostaria que fosse reiterado os requerimentos que não foram respondidos. E dentro de 15 dias, se eles não responderem, eu vou entrar com pedido de comissão especial. Então, aí cabe ao executivo mandar ou não a documentação. Eu acho que essa é a ferramenta que a gente tem.
Pela senhor presidente.
Vai lá, vereador Alan Borges.
Discordo um pouco de Vossa Excelência. Parece que até subestimar essa casa, achar um dos poderes que nós temos, que o executivo não vai enviar do dia. Não existem regras. Tem prazos para responder. E nós estamos nessa parte, nós estamos sendo até omissos nessa questão. Existem maneiras. Isso é, inclusive, é causa de improbidade administrativa dela não poder nos responder. Então, se ela não for não responder no prazo legal, como nós estamos deixando por muitos requerimentos, a gente tem maneiras, não até por ordem ali, né? A gente encaminhar esse pedido, que então se exigimos antes que exista, para que forma a gente entrar, né, no Ministério Público cobrando isso, e isso se torna caso de improbidade. Então, nós temos sim o mandato de segurança, fazer um mandato de segurança, bem lembrado, novo vereador, um mandato de segurança cobrando essa resposta. Senão, passa o que nós estamos fazendo aqui? Vamos passar 4 anos aqui, vai rir da cara da gente, está empurrando daqui a 3, 4 anos. Essa casa não tem poder, não passa a não ter poder nenhum. Nós temos o poder. Então, eu acho que agora a gente tem que julgar mais duro, que apesar de estar terminando, quase terminando, porque nós já fomos complacentes demais essas vezes com essa administração, essa é a verdade, nessas respostas de requerimentos. E quando vem requerimento aqui, como o vereador Guilherme lembrou, nós recebemos esse da epidemiologia, foi uma piada para mim, né? Simplesmente colaram a legislação, né, para responder como se fosse, me engano, eu quero os números. Então, a gente tem sim, temos 15 dias, os municípios têm os 15 dias, e acho que nós devemos exigir isso. Eu acho que não podemos começar nesse fato agora. Nunca é tarde, né, para se corrigir. A Dilma falou, o Cunha devolveu, então vamos fazer, vamos continuar, né, para a gente corrigir. Então, vamos marcar a posição já nesse requerimento aí da presença, das respostas do executivo a respeito dessa obra da Água Branca. Vamos dar os 15 dias sob pena de, acho que a gente deveria, essa mesa deveria ser mais duro, né, com o executivo, e vamos aguardar e tomar. Se a gente não, vamos tomar as nossas providências, como o novo vereador falou, vamos impetrar o mandato de segurança. Essa é a minha sugestão.
Com certeza, vereador Alan, o que for decidido aqui, eu atenderei como prerrogativa de presidente, atenderei, não vou me decidir sozinho, mas o que for decidido, pode contar com essa presidência, com essa mesa diretora, que a gente vai agir. Então, eu acho, então, fica um prazo de 15 dias, Guilherme. 15 dias, vou conferir a reitera que já teve, e a que faltar eu vou fazer reitera, ofício reiterando, e te dando, inclusive, o prazo. Vocês concordam?
Eu concordo e acho que deve citar a legislação. Aqui é o inciso 24 do artigo 65 da lei orgânica, né, que fala dos 15 dias, e citar também a possibilidade de ação que nós temos através dos dispositivos legais, que o mandato de segurança é um deles. Tem que citar isso tudo. Bem, é o artigo 65 da lei orgânica, e o inciso é o número 24. 24.
Então fica decidido assim, porque é triste essa obra, porque é uma obra que não tem problema. Tudo que foi realizado, isso foi informado por ele, informou para mim, dono da empresa. Tudo que foi realizado foi pago. Entendeu? Então, e tem saldo na conta para essa obra. Quer dizer, não tem empecilho nenhum da obra ser realizada, determinada. Então, chateia muita gente realmente. Isso, ainda tem isso. E quanto à sua colocação, vereador Alan Borges, a respeito dos pedágios, eu também estava preocupado com isso. Estou vendo que isso virou uma rotina. Parece que está fugindo da intenção primeira, que seria a festa de formatura. Parece que está fugindo. E eu gostaria de ter uma ideia para a Vossa Excelência, que juntasse com a Comissão de Educação e Saúde, fizesse uma visita à Marizinha, a diretora daquele colégio estadual, e ver qual a colocação dela, porque, de princípio, eu lembro que esses pedágios eram acompanhados com os pais ou algum professor. Eu lembro muito disso. E hoje não tem visto isso. Nem pais, nem professor, e são todos de menores. E sem roupa de colégio, sem nada, sem identificação nenhuma. Então, realmente, muito, a colocação da Vossa Excelência é muito preocupante, muito pontual, e gostaria que levasse em frente, junto com a Comissão de Educação, fizesse uma visita àquele colégio, e visse se liberar isso, liberar com o professor, entendeu? Ou com o pai, um dos pais, entendeu? Essa é a minha colocação. Pois é. É. E o mais preocupante é que o vereador falou, isso virou rotina, entendeu? Virou um... Não é por aí o negócio, pedágio não é para isso. Você tem aquela data que você vai precisar daquele dinheiro para aquela festa, e você faz naquela data. Agora, todo ano inteiro fazendo... É, ué. Quero aproveitar a palavra livre e comunicar que semana que vem, em função do feriado, e na sexta-feira, ponto facultativo, como já depelei a todos, todo mundo foi de acordo, a reunião vai passar para quarta-feira, para a Câmara vai emendar o feriado e o ponto facultativo de sexta-feira.
Senhor presidente, pela hora.
Com a palavra, vereador Vinícius Araújo.
O senhor deu uma ideia brilhante aí, eu como presidente da Comissão de Educação. Segunda-feira eu entro em contato com os demais membros da comissão, né? A gente faz uma visita nas escolas. Esse problema que o Alan falou, isso já acontece há vários anos, né vereador? E na época eu conversei com a Márcia Nicasso, que é diretora do Raulino, e parou, né? O ano passado, por exemplo, não teve tanto pedágio. E ela também é totalmente contra. A gente tem que ver, de repente, os alunos estão fazendo até por conta deles, né? Porque me parece que os que fazem pedágio mais são os do ginásio, né? Da Escola Estadual Raulino Pacheco. Então, a partir de segunda-feira, eu entro em contato com os meus, acho que o vereador Dionísio, né? E a vereadora Dulcimar. A gente dá um pulinho nas escolas.
Perfeitamente, vereador Vinícius. Com a palavra, vereador Guilherme de Souza.
Senhor presidente, eu só gostaria que deixasse registrada aqui em ata que, com muita, assim, muita tristeza, que já que a reunião foi confirmada para a próxima quarta-feira, que eu terei que me ausentar pela primeira vez nessa legislatura. Eu vou ter que faltar uma sessão da Câmara por motivos pessoais. Eu já tinha faltado outra vez quando eu era presidente da Câmara, que eu estava participando do Congresso em Belo Horizonte. mas com muita tristeza, que eu tinha ligado para Vossa Excelência na segunda-feira, pedindo que não fosse, se tivesse a possibilidade de não ser antecipado, porque eu vou fazer uma pequena cirurgia na boca e não vai dar para me falar e para me vir aqui fazer papel figurativo, assim, eu não me sinto bem, também preciso ficar de repouso. Então, é com muita tristeza, já confirmando que a reunião vai ser quarta-feira, que eu gostaria de deixar justificado e dizer que eu fico muito triste, que eu esperava passar em minha legislatura sem ter nenhuma falta em razão de motivos pessoais, que infelizmente, então, por essa antecipação, eu vou ter que me ausentar da reunião da Câmara.
Só queria responder a Vossa Excelência, já em público, porque a decisão foi tomada, vereador, e com muita tranquilidade eu tomei, porque não é uma falta sua que vai manchar os seus trabalhos nessa casa. Eu não estou passando a mão na sua cabeça, mas é com certeza o trabalho que você desempenha aqui é de um verdadeiro vereador. Então, você, pelo presidente, a sua falta está 100% abonada por tudo que você representa nessa casa. Pode ficar tranquilo, vereador.
Pela hora, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Só concluir as palavras do novo vereador Nisso Araújo. Às vezes a gente não está tão usando aquilo nem para formatura. Às vezes a pessoa virou, tá sendo tão rotineiro que as pessoas vão levantar um dinheirinho ali. Não estou acusando. Falando, mas pode ocorrer. Né? Vamos sentar fácil, né? A gente se reunir aí, né? Chamar a turma, vamos lá, vamos ficar limpando, vamos levantar um dinheiro hoje ali, né? Então a gente tem que saber, por isso que a identificação, a gente vê, identificação, solicitar a polícia militar lá que bota cones, né? É identificar a escola, a forma de identificar a escola, qual que é o fundo, não é que eles entreguem, né? E solicitando que eles entreguem assim, tipo um brinde, um negócio, não é um brinde, um papel, falando obrigado pela escola, pelo fundo de formatura, é uma forma até de ajudá-los, né? Te diz, coloca representante da escola e um professor, né? Porque a gente tem que fazer alguma medida, então. Eu já tenho reclamado isso há algum tempo, a gente tem que ter um cuidado, né, de como é que a gente coloca esse assunto, porque se às vezes as pessoas maldosamente, que a gente quer prejudicar os alunos de alguma forma assim. Maneira alguma, a gente quer, né, educar, né, e quer mostrar a maneira correta que eles podem oferir esses valores, né, e mais com segurança e dar uma e com credibilidade, principalmente, né? Até mais.
Senhor presidente.
Olá, vereador Eder Lima.
Mas se for conversar com eles, eles vão cobrar uma regulamentação. Quem tem que fazer somos nós, né? Tem projetos de lei nesse sentido. Eu vou repetir, acho que até Guianá tem um projeto muito bem elaborado, né? Antes de aprovar, discute com os professores, faz audiência com os meninos, né? Eu acho que dá certo.
Essa que é a posição. A Comissão de Educação vá, conversa com, junto com o vereador proponente Alan, e põe isso em prática, essa lei. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão. É em tempo ainda. Pode falar.